Agora são 9 horas e 42 minutos. A gente recebe aqui no estúdio da CBN o prefeito Silvio Barros. Bom dia, prefeito.
Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Para a gente começar a nossa entrevista, vamos falar sobre um assunto que essa semana ganhou uma grande repercussão, não tinha como ser de outra maneira, a cratera que se abriu na Avenida São Paulo. Tivemos muita chuva no final de semana, domingo, segunda-feira, e na segunda essa cratera se abrindo ali no Novo Centro. O trabalho não parou desde então, a gente mostrou e tem mostrado as equipes trabalhando, o trânsito sendo remanejado, mas uma dúvida que fica para o maringaense é, isso pode acontecer de novo?
Essa dúvida eu não tenho como responder, porque nós ainda não temos uma resposta pericial sobre o que de fato aconteceu. Indo lá, olhando a situação, a gente imagina o que pode ter acontecido. Era uma caixa de distribuição que recebe galerias de vários pontos e depois leva para o Parque do Engá. O que nos pareceu é que esta caixa, por alguma razão, extravasou e a água que saiu da caixa começou a erodir o terreno em volta, até que ela perdeu sustentação e quebrou. E na hora que ela quebrou, obviamente, o terreno todo cedeu e aí tivemos aquela cratera. Pode acontecer de novo? Pode. Nós não sabemos onde e nem quando, porque não sabemos o que está enterrado lá. Isso fazem muitos anos que foi feito e a gente não tem essa condição de poder avaliar. O que nós estamos fazendo? Nós já tínhamos discutido isso antes da cratera abrir com a nossa equipe de drenagem. Eu tenho feito reuniões com todos os engenheiros que trabalham com drenagem de várias secretarias por várias razões, mas uma delas é que nós precisamos fazer uma avaliação dos pontos de alagamento da cidade e descobrir por quê. E uma das coisas que nós decidimos é que nós vamos contratar um robô que é um carrinho que entra dentro da galeria e filma tudo e vai fazer um diagnóstico real da situação de todas as galerias da cidade. Isso obviamente vai demorar, é um processo complexo, mas precisa ser feito. Se nós não tivermos esse raio-x preciso, nós vamos ter surpresas desse tipo o tempo todo. Então, eu imagino que a partir do momento que isso seja feito, nós poderemos prever onde alguma providência precisa ser tomada antecipadamente para que não aconteçam coisas como essa.
O secretário Wagner Múcio, em entrevista, justamente falou sobre essa questão da licitação para contratar esse robozinho GPS e também de fazer uma limpeza geral nas bocas de lobo com essa questão. Essa licitação deve ser só para o ano que vem?
Nós vamos fazer o mais rápido que a gente puder. Se a gente conseguir terminar o processo burocrático esse ano, ainda licitaremos esse ano. O nosso problema é que nós temos muitas emergências de recursos que nós não podemos perder e que tem prazos. Por exemplo, hoje era o prazo fatal para que nós pudéssemos dar ordem de serviço para o CAPS e para a UBS São Clemente. Se nós não dessemos a ordem de serviço hoje, nós perderíamos os recursos. Então, por mais que essa questão da drenagem seja importante, nós temos outras coisas que precisam de uma ação imediata. E temos ainda algumas situações desse tipo, recursos do aeroporto que tem prazo para a gente licitar. Então, nossa equipe de licitação está comprometida com prioridades para não perder recursos. E isso pode ser que a gente não consiga liberar tudo que precisa a tempo de licitar esse ano. A minha intenção é que seja feito o mais rápido possível.
Pegando essa deixa sobre o CAPS e a UBS, nós tivemos essa semana, inclusive, algumas mudanças, vem acontecendo desde a semana passada, ali no parque, na UPA Zona Norte, que são mudanças necessárias também para fazer uma reestruturação. Queria que o senhor comentasse sobre esses investimentos que têm sido feitos e a necessidade de se fazer isso agora também, né?
Novamente, o recurso já tinha sido captado pela gestão anterior. A licitação da reforma da UPA Zona Norte já estava feita. O que a gente precisa agora é colocar em prática, é fazer a obra. Eu estive lá, visitei a UPA mais de uma vez e sei que, de fato, é necessário para que a gente possa prestar um serviço de melhor qualidade. A população de Maringá cresceu muito. Essa UPA foi inaugurada na minha gestão há praticamente 15 anos atrás. E isso exige, sim, uma estrutura melhor, porque aumentou o número de pessoas, a demanda está maior, e a gente precisa fazer essa obra. Então, o deslocamento do pronto atendimento da criança para dar espaço ao atendimento médico enquanto o prédio da UPA está sendo reformado é uma necessidade, não é uma questão de opção, sabe? Eu quero tirar o PAC do Jardim Alvorada, absolutamente não. O que nós não podemos é tirar o atendimento da UPA da Zona Norte, isso não dá para fazer. A UPA Zona Sul já funciona no Hospital Municipal. Então, levar o PAC para o Hospital Municipal era uma alternativa. Levar a Zona Norte para a Zona Sul funcionando no mesmo lugar não é uma alternativa. Então, nós tivemos que tomar esse tipo de providência e tudo está andando agora, é acelerar o processo e fazer com que essa obra termine o mais rápido possível.
Até para lembrar o ouvinte, a UPA Zona Norte passa a funcionar no antigo prédio do pronto atendimento à criança a partir de amanhã, quinta-feira, e essa mudança já vem acontecendo, como dissemos aí, desde a semana passada, para essa adequação poder acontecer sem prejuízo a quem precisa, né, desse atendimento médico. Ainda falando sobre saúde, temos também a questão do ambulatório de reumatologia na Policlínica da Zona Sul. É uma parceria com o HU, né?
Sim, e nós temos a intenção de fazer mais parcerias como essa. Reumatologia é uma das especialidades que tem muita demanda, tem lista de espera, e a gente precisa de um atendimento cada vez mais eficiente. Tivemos a possibilidade de fazer uma boa parceria com a universidade, com o HU, e vamos prestar esse tipo de atendimento para a população que precisa. E estamos trabalhando outras alternativas, inclusive com outros hospitais universitários, para que a gente possa melhorar o atendimento ainda mais das especialidades aqui em Maringá.
Antes da gente mudar de assunto, falar ainda sobre saúde, a gente está vivendo a campanha de multivacinação e sábado agora tem o dia D de vacinação. E a gente sabe que há alguns anos já a quantidade de pais que levam seus filhos para vacinar vem caindo. E isso é preocupante, já dissemos aqui, o secretário de saúde já reforçou isso aqui, não só o secretário de saúde de Maringá, como também do estado, e a importância de se fazer campanhas como essa e de alcançar essas pessoas, né?
A gente está trabalhando com, obviamente isso vai acontecer, nós vamos continuar fazendo as campanhas, vamos continuar fazendo os dias de vacinação, mas a gente tem discutido bastante com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde uma alternativa adicional. E o que é? Nós hoje temos um sistema dentro da Secretaria de Educação, o Conecta Edu, que estabelece um canal direto de contato com os pais. Os pais podem saber o que as crianças vão comer na merenda, eles podem ter uma interação com o desempenho pedagógico dos seus filhos. E a gente divulgou bastante, inclusive vocês nos ajudaram a disseminar essa informação para os pais se cadastrarem no Conecta Edu e manterem esse nível de relacionamento. O que a gente pediu? Nós pedimos para criar uma página no Conecta Edu com a carteira de vacinação. Então, os pais colocam a carteira de vacinação. Isso é o pai que tem que fazer ele que tem que colocar essa imagem dentro do sistema e autoriza a gente para que o filho receba a vacinação na escola. Então, em vez da gente esperar que os pais levem as crianças no posto de saúde no dia da vacinação, a gente leva os enfermeiros até a escola e faz a vacinação de todos os alunos naquela escola. Então, a gente vai ter um calendário para isso e precisamos da autorização. Nós não podemos dar uma vacina para uma criança sem que o pai autorize. Então, o que nós pretendemos é usar o sistema para que os pais coloquem a carteira de vacinação e... Aliás, a carteira de vacinação é obrigatória na matrícula. De qualquer jeito, ele tem que apresentar a carteira. Então, o que a gente quer é que coloque lá e nos dê a autorização para que a criança receba a vacina. Uma das razões, talvez, que tenha diminuído o número de crianças de atendimento a essa solicitação de vacinação é que depois da Covid houve muito debate a respeito de vacina. Isso foi no mundo inteiro, não foi só aqui. E muitos pais, até por conta desse processo político, né, de a gente estar assim, muito dividido politicamente, muitas pessoas se posicionaram contra a vacina e aí generalizaram para qualquer vacina. E isso coloca sim, em risco a população, de modo geral, mas principalmente os próprios filhos deles. Mas essa é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar e nós vamos precisar de todo um outro processo adicional de conscientização para que as pessoas entendam a importância da vacina, o que a vacina já fez no mundo até hoje. E aí, se eles quiserem separar os tipos de vacina, tudo bem. Agora, não dá para generalizar. Quer dizer, eu sou contra a vacina, ponto final, qualquer tipo de vacina. Isso pode trazer de volta doenças que já estão erradicadas e que nós não gostaríamos que viessem a sacrificar vidas infantis daqui para frente.
Você falou sobre a Conecta Edu e também teremos rematrícula online, ali pela primeira vez. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da educação, como essa tecnologia vem somando e sobre investimentos também na área de educação. Vamos falar então um pouquinho sobre essa ação inédita da rematrícula online.
Veja bem, nós temos debatido isso já há algum tempo e o Conecta Edu nos permite esta solução que é muito mais apropriada para os pais e que tem toda a lógica, né? Se a criança já está na escola, ela vai ser rematriculada na mesma escola. A escola tem toda a documentação da criança. Ela sabe que a criança passou de ano. Ela vai ter que alocar essa criança de qualquer jeito. Por que que o pai tem que ir na escola? Para fazer o quê? Levar um documento que a escola já tem? Dizer que a criança passou de ano, a escola já sabe. Então, na verdade, não precisa. O que a gente precisa é que o sistema nos permita fazer isso automaticamente. Neste primeiro momento, a rematrícula é feita pelo sistema, os pais não precisam ir na escola, mas a gente espera que com a inteligência artificial, daqui para frente, nem isso o pai precise fazer. Já seja tudo automático. O pai só vai interagir no processo se ele precisar mudar a criança de escola. Se existir algum problema, ele mudou de endereço, foi para outro bairro, alguma coisa desse tipo, aí existe uma interação. Mas caso contrário, a ideia é de que seja tudo automático.
Nós tivemos, inclusive, no início do ano, aquelas filas se formando para que matrículas e rematrículas fossem feitas. A ideia é que essa fila não exista mais.
Essa é a nossa proposta. Lembrando que as filas, que eu, inclusive, fui de madrugada para acompanhar, elas são específicas para o ensino integral. E nós estamos ampliando o número de atendimentos para o ensino integral. O que ocorre é que a fila, eu conversei com as pessoas na fila, né? O que que acontece? A maior parte das crianças que estavam na fila, os pais que estavam na fila, eram de alunos do ensino infantil, creche, que já ficavam em período integral, porque as nossas, os CMEIs são em período integral. Mas quando ele sai do ensino infantil, da creche, e vai para a escola, aí automaticamente ele perde o ensino integral, a menos que a escola tenha essa condição. E aí os pais ficam apavorados, porque eles não estão preparados para isso. O que a gente propôs é que as escolas de ensino integral dessem prioridade para o primeiro ano, para que essa transição fosse uma transição menos traumática. Mas temos que avisar os pais que eles precisam se preparar para essa transição. Nós não temos ainda condição de atender todas as crianças no integral. Estamos aumentando as vagas, mas não o suficiente para atender todo mundo. Então, a gente está, em vez de oferecer ensino integral para os últimos anos, nós resolvemos oferecer para os primeiros anos, justamente para que essa transição do ensino infantil para o fundamental pudesse ser feito de uma maneira menos traumática e os pais tenham um pouquinho mais de tempo. A criança também vai crescendo, ela vai conseguindo ter um pouco mais de autonomia. Então, uma coisa casa com a outra e daqui a pouco a gente consegue resolver esse gargalo que gerava, sim, aquele monte de filas que a gente agora vai ter como fazer isso pelo sistema. E outra coisa que gerava fila era o desespero de pais, por exemplo, que têm irmãos estudando. E um irmão estuda numa escola e ele não conseguiu a vaga, ele tem que arrumar em outra escola. E aí é um caos na vida da família. Então a gente mudou a regra. A prioridade agora é que irmãos passem na frente. Eu sei que tem gente que vai ficar aborrecida com isso, mas não tem lógica nós forçarmos uma família a levar duas crianças no mesmo horário em lugares diferentes, quando a gente poderia fazer um esforço para que os irmãos estudassem na mesma escola.
O senhor falou sobre a ampliação no ensino integral. A gente está falando em quantas vagas e para quando?
Eu não vou arriscar esse número, porque essa é uma demanda que eu estou pedindo para a minha equipe, e isso exige uma análise de estrutura física, de recursos humanos para a gente poder atender e também de demanda. Então, são variáveis que precisam ser conciliadas. E esse estudo está sendo feito. Eu não posso informar agora qual é o resultado, até porque eu não tive a resposta ainda, mas o que eu tenho certeza é de que o encaminhamento que está sendo dado é um encaminhamento mais lógico, mais racional. A gente aumenta as vagas nos primeiros anos e permite que as crianças, que são irmãos, pelo menos, possam estudar na mesma escola. Já vai ajudar muito.
A gente está com o tempo já encerrando, prefeito, mas antes de encerrar a entrevista, eu gostaria que o senhor falasse sobre a questão de mobilidade urbana. A gente tem várias obras de melhoria sendo feitas em ciclovias, temos também recapeamento ali da Tiradentes previsto, e o que mais a gente pode esperar de melhoria na questão de mobilidade ainda para esse finalzinho de 2025?
Eu tenho feito reuniões com a nossa equipe de mobilidade e colocado para eles desafios urgentes. A gente precisa imediatamente implantar um sistema com uma tecnologia mais avançada que nos permita, em tempo real, saber onde estão os congestionamentos de Maringá, qual é o tamanho do congestionamento e por que ele acontece. Existem congestionamentos que são sistemáticos, que é o caso da Duque de Caxias, da Erval, da São Paulo, que ocorrem em determinados momentos do dia e que são muito ruins, eles atrapalham muito a vida da gente. Qual é a alternativa? Então, para isso, nós temos a possibilidade de abrir a Basílio Saltichuc e a Piratininga, para que elas sejam vias alternativas para esse tráfego e que nos momentos específicos de pico a gente tenha ali condição de desviar esse fluxo e melhorar essa situação. Existem outras alternativas onde a gente vai, em momentos de pico, retirar o estacionamento e abrir mais uma faixa, para que naquele momento em que naquela via seja sentido bairro-centro ou no retorno centro-bairro, a gente possa ter um fluxo melhor. Essas avaliações estão sendo feitas pela nossa equipe com simulações. Agora a gente está com o problema da São Paulo. E eu tenho que pedir um pouquinho de paciência à população. Nós estamos com a equipe trabalhando a todo vapor lá, para que no máximo em 10 dias a gente entregue aquela obra e retome o fluxo normal. O que a gente fez foi mudar rua, mãos de rua, para a gente poder ter uma condição de fluxo melhor, mas a obra requer uma atenção muito especial, e é evidente que isso congestionou ainda mais a Duque de Caxias, principalmente, e a Erval. A Erval nem tanto, porque o sentido é o mesmo da Duque, né? Para poder atravessar para a Zona Norte, a Duque de Caxias se tornou um caos. E a gente está estudando agora como fazer com que a Basílio Saltichuc, de repente, ajude nesse momento a dar essa alternativa. Mas a equipe está trabalhando bastante nisso. Vamos aumentar a ciclovia, já estamos trabalhando na possibilidade de começar a ciclovia da Guaiapó imediatamente e dar condições e estimular as pessoas para que elas possam usar outros meios de transporte. E estamos também trabalhando bastante no sentido de estimular o carro de aplicativo, porque é o mesmo carro que atende muita gente. Em vez de ter vários carros na rua congestionando, a gente vai ter um carro só atendendo várias pessoas, e isso diminui bastante o volume de veículos na rua. Isso está comprovado já em várias cidades do mundo que fizeram, adotaram esse tipo de política pública, e nós estamos estudando a possibilidade de acelerar esse processo aqui em Maringá também.
Como seria esse estímulo?
Existem várias maneiras de fazer. Mas uma das maneiras, por exemplo, é a gente valorizar o carro de aplicativo no local de estacionar. Então, nós estamos fazendo um mapeamento de todos os locais onde existe essa demanda, e aí nós vamos retirar vagas para o carro privado e colocar vagas para o carro compartilhado. Então, do mesmo jeito que a gente tem vaga específica para deficiente, temos vagas específicas para idoso, nós teremos uma quantidade de vagas para carros de aplicativo onde só o carro de aplicativo pode parar. O particular não pode mais parar. Então, você desestimula o particular de vir com o carro próprio e estimula ele a usar um carro de aplicativo. Então, essa é uma das políticas que foi adotada, principalmente na Califórnia, onde começou esse processo e que deu um excelente resultado com já estudos feitos. A gente pode fazer, e é barato, não é uma coisa cara de fazer. Aliás, é o correto, é fazer o que é lógico. Então, a gente pode adotar esse tipo de medida, ela é rápida, barata, e depois vamos estimular de outras formas, para que no sistema de transporte coletivo a gente tenha alimentação do sistema feita por carros de aplicativo, e depois o sistema, quem sabe. Estamos trabalhando para isso, nas troncais, tarifa zero.
Para encerrar a entrevista e esse assunto também, a gente já tem as vagas de táxi. Elas não poderiam ser compartilhadas ali, em vez de tirar as vagas do carro particular? Ou como que isso vai ser pensado?
Nós temos muito poucos pontos de táxi na cidade. E o que a gente precisa é que nos locais onde há necessidade... Por exemplo, a Unimed ontem abriu novos serviços ali na Prudente de Moraes com a Duque de Caxias. Muita gente vai lá com carro de aplicativo, mas não tem onde parar. Então, eles usam o ponto de ônibus ou eles param na fila dupla, o que só atrapalha um trânsito que já é complicado. Então, em lugares onde a gente sabe que existe uma demanda, a prefeitura devia já abrir o espaço logo de uma vez. A gente sabe que precisa. Então, esse estudo é o que nós estamos fazendo agora. Em que lugares da cidade a gente devia começar a fazer isso e já deixar essas vagas garantidas? Usar espaços alternativos, como por exemplo o ponto de táxi, e não desestimula o uso do carro privado. A gente tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tem que estimular o carro compartilhado e desestimular o carro privado. As duas coisas têm que trabalhar juntas. E a ampliação da área do STAR também vai colaborar. Nós vamos aumentar a área do STAR, do rotativo, porque isso também desestimula as pessoas a saírem com o carro. Ela deixa o carro parado lá o dia inteiro, mas na hora de voltar para casa, aí o congestionamento pega. Então a gente quer... É uma política pública. Nós estamos analisando e estudando o que outras cidades já fizeram e que deu certo. E a gente quer aplicar aqui também.
Prefeito, obrigada pela sua participação conosco essa manhã.
Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço, um bom dia para todos.
Nós conversamos com o prefeito Silvio Barros, falou sobre educação, sobre saúde e mobilidade urbana. Essa entrevista está na íntegra no site da CBN, cbnmaringá.com.br e no nosso canal no YouTube.